olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia genial, sensacional, deliciosa, etílica, maravilhosa, incrível do cientista político Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Vitão? Tá joia, meu filho? Como é que você tá?
Tô bem. A vida nos traz desafios aí, a todos nós, né? Mas a gente segue, na verdade.
Segue.
Afinal de contas, os boletos continuam chegando.
Chega.
Na hora de pagar os boletos, ninguém quer saber como é que você tá. Então, enfim.
Mas já pensou, né? Se o condomínio me ligasse, você tá bem? Então, posso mandar o boleto? Não, esse mês acho que não.
Esse mês a minha saúde mental não tá legal. Se eu puder não mandar o boleto.
Manda no mês que vem que eu pago em dobro. Não. Ô, Vitão, não, eu vou fazer um jabá.
Fácil.
Semana passada eu almocei, salvo engano da minha parte, no sábado com minha esposa, naquele restaurante peruano ao lado do seu imóvel.
Pô, e você não me avisou. Tudo bem, sem problema.
Cara,
não vou falar nada.
Quase
já começou mal,
a história. Mas é bom o estabelecimento, hein?
É bom. Eu não gosto muito do tamanho da porção, para ser sincero.
Eu achei pequeno.
O ceviche é bom. Eu acho que eles calibram melhor a pimenta. Que é uma arte. Peruanos, em geral, tem muita pimenta, assim, mesmo nos que vem pouca.
Eles equilibram e tem um lance que eu gostei, que é todo mundo ali, ou pelo menos 90% de quem trabalha ali é peruano.
Peruano,
eu gosto.
Sim.
Eu acho legal.
Sim, não. Autêntico.
Eu acho legal. O Alessandro Passa tá pedindo para mostrar a cerveja do dia.
É uma Pilsner,
uma Dark Lager. Da República
Tcheca. Não é uma Pilsner, então.
Devia ser uma Pilsner, né? Mas é uma Dark Lager.
Não, é porque dessa cervejaria aí, acho que eu já tomei uma Pilsner deles.
Que é uma delícia. A importadora é a que perto de casa e os preços lá são sempre menores do que no mercado. Ó. Vitão, a gente está sentindo falta, nas últimas semanas, nossa querida Grazi. A Grazi voltará logo, né? Tá tudo bem. Um beijo para a Grazi. E olha o que eu vou aprontar com vocês agora. Olha quem está conosco, oi!
Ei, Vitor, ei, Humberto.
Como
é que estão?
A genial.
Deixa eu colocar ela no meio aqui.
Mas,
Humberto, você esquece que isso é um podcast ouvido também. Tem muitas pessoas que apenas nos
ouvem.
Mas eu vou falar.
Então eu falei, a genial, a incrível, aí ela falou, Vitor, Humberto, tudo bem? Aí as pessoas, alguns já conhecem aí pelo sotaque, pela voz, mas a nossa queridíssima Luciana Santana, genial. Tudo bem, Lu? Tudo jóia?
Tudo bem, Humberto. Obrigada pelo convite. Vitor, sempre bom estar aqui com você. Boa noite para todo mundo que está escutando.
Muito bom. Ô Lu, eu sei que a sua agenda é super atarefada na sexta-feira, no final da tarde. Então a Lu vai ficar com a gente o quanto ela puder. E aí eu já vou então fazer da pauta, eu já vou trazer para a pauta este primeiro ponto. A Luciana escreveu, dia desses, no blog, um baita texto importante e interessante, falando sobre a eleição indireta para governador do estado do Alagoas. E tem gente que não quer respeitar essa eleição, tem gente que diz que tem que ser de outro jeito, e a gente está vivendo um verdadeiro imbróglio político-jurídico no estado de Alagoas, que envolve, de forma absolutamente direta, a Assembleia Legislativa do estado de Alagoas. Então a gente convidou a Lu hoje para participar o quanto ela quiser, para falar de tudo que ela quiser, mas predominantemente para explicar esse caso da eleição indireta, porque o governador Renan Filho saiu, se desincompatibilizou, muito provavelmente para disputar a vaga do Senado do estado de Alagoas, por sinal, se ele ganhar, vão ficar pai e filho como senadores. Isso não é inédito, já aconteceu, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, em alguns outros lugares talvez já tenha acontecido, eu lembro.
Tocantins.
Tocantins, é verdade, Irinha, né? E Cátia Abreu. Mas, Lu, conta pra gente o que tá rolando, o que rolou, o que tá rolando e o que pode rolar. É só isso, né? Passado, presente e futuro do pretérito alagoano.
Vou comentar no momento aqui que a Lagoa está fervendo, porque a eleição está marcada para ser realizada na segunda-feira às 10 horas da manhã, essa eleição indireta, né? E a gente está vivendo um processo de ampla judicialização desse processo, né? Então, só tentando explicar um pouquinho o que aconteceu em Alagoas, né? É um fato que diria não muito comum, corriqueiro, em que houve dupla vacância do cargo de governador, né? O vice-governador, ele foi eleito prefeito na última eleição municipal, né? Foi prefeito de Arapiraca, então a vaga de vice já tinha sido, né, ficado vacante. E os planos, né, do Renan Filho, já que ele já estava aí seguindo para o final dos dois mandatos, era realmente de buscar um outro cargo, né? E claro que o mais óbvio é que ele buscasse aí o Senado, né? Já que, pelos expertises que ele adquiriu ao longo desse tempo, é um governador bem avaliado no estado, né? Então, acho que era isso, a intenção dele sempre foi essa. Então, ele vinha trabalhando nessa direção, já pensando, né, no que aconteceria esse ano. E em certo momento aí, né, já não conseguindo buscar um sucessor dentro do seu próprio governo, ou seja, para trabalhar esse nome, inclusive articular junto com a Assembleia, né, a própria Assembleia acabou sendo protagonista nesse processo e propôs ali, né, dentro do grupo, com mais simpatia, inclusive, né, do Renan Filho, um nome que pudesse ser aquele ali que ganharia consenso numa possível eleição indireta. Né? Então, houve esse acordo em torno do nome do deputado estadual Paulo Dantas, que é do MDB, né? Se manteve no MDB, chegou a fazer um movimento de sair dali, porque o Arthur Lira chegou a cobiçá-lo ali em determinado momento, mas Arthur Lira não teve muito êxito junto da Assembleia, inclusive rompeu com o presidente da Assembleia, que era o principal articulador dessa, né, dessa candidatura, e aí o Paulo continuou no MDB, que é o partido do Renan Filho. Né? E aí no dia 2 de abril, era o prazo final para descompatibilização aí, né, do Renan Filho do cargo, pela Constituição Federal, né, os sucessores naturais, num caso de dupla vacância, seria o presidente da Assembleia Legislativa ou o presidente do Tribunal de Justiça na sequência. O Marcelo Vitor, ele não quis assumir porque ele teria ali só a possibilidade de ser reeleito governador e não estava nos planos dele para o Executivo, porque na Assembleia Legislativa ele é dono de um grupo de deputados, né? Dono, entre aspas, assim, né? Ele comanda um grupo de deputados. No Executivo ali, ele não teria certeza que ele seria reeleito, né? Então, se ele assumisse, ele não poderia tentar a reeleição como deputado, porque ele já estava no Executivo. Enfim, então ele preferiu passar a vez, e quem assumiu no dia 2 de abril foi o presidente do TJ, Dr. Kleber, e já tinham aí um edital de eleições já com, né, a previsão para acontecer aí 30 dias após aí, essa renúncia do Renan aí, né, no dia 2 de abril. E aí começa a ficar claro o jogo eleitoral em Alagoas, as disputas políticas começaram a ficar em evidência, porque o nome do Paulo Dantas já era dado como certo que assumiria ali agora em maio, né? Depois dessa eleição, seria o nome que teria amplo apoio, inclusive hoje na Assembleia Legislativa, 15 deputados são do MDB. Então, ou seja, ele só precisaria de 14. Né? Então, assim, seria uma maioria super qualificada essa votação dele, né? E deve acontecer isso. E hoje em Alagoas a gente está no meio de uma disputa muito grande pelo governo, então tem três grupos aí se articulando. Um grupo em torno do Renan Filho, que aí trabalhando o nome do Paulo Dantas, né, se ele assumir o governo, tentar a reeleição. A gente tem um grupo oposicionista que tem aí como grande apoiador Arthur Lira, que é um rival direto dos Calheiros aqui em Alagoas, e que vai aí indicar o nome do Rodrigo Cunha ao Senado, que é senador, né, para o governo de Alagoas. E nesse caso é muito interessante, porque o Rodrigo Cunha, tendo êxito nessa eleição, né, para o governo do estado, quem que assume lá no Senado na vaga dele? A mãe do JHC, que é o prefeito de Maceió, e que é também o principal apoiador, e que é
Meu.
quem parece brincadeira, né, quando a gente conta assim. Então aí, né, você teria, né, esse grupo se consolidaria de uma forma muito.
Luciana, o Rodrigo Cunha ainda tem mais uns 5 anos de mandato aí, né? 4,5 de mandato, não tem?
Tem, exatamente por isso. E esse grupo, né? Então, o próprio prefeito também está apoiando, mas com, claro, com o objetivo óbvio da mãe virar senadora, né? O pai, que é o João Caldas, não sei se vocês vão lembrar, ele foi
Opa!
deputado, tá aí vindo, é JC, tá aqui em toda a cidade, vem aí, que, enfim, teve envolvimento em vários processos aqui, tá voltando. E aí seria mãe no Senado, o pai na Câmara dos Deputados, o Rodrigo Cunha, né, um super aliado no governo, e ele na Prefeitura de Maceió, né? Na verdade, o problema é só os Calheiros, que não pode dominar Alagoas, mas a outra família pode. Enfim,
E tem o terceiro grupo.
e ter o terceiro grupo, que é um grupo que eu diria mais frágil, mas não menos competitivo, que é o grupo que está sendo encabeçado pelo ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeiras, né, que inclusive vem aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas, né? Mas tende, eu acho, né, acredito que possa desidratar um pouquinho por causa das próprias condições financeiras do partido, né? Ele não tem muita estrutura partidária. Ele está no PSD, né, mas com não, muita pouca força dentro do estado. Então, esse é o terceiro grupo aí que está disputando as eleições. Bom, iniciou-se as inscrições aí para as candidaturas, né? Tanto a governador quanto o vice em Alagoas. Foi aberto o edital. Inclusive, qualquer alagoano com filiação pode se candidatar. Até hoje de manhã tinham 16 candidatos a governador e 6 a vice.
Lu, você botou seu nome, Lu? Não, não, não botei.
Mas as eleições, então, eu achava que a eleição era só para governador. São
Não, porque
duas, são votos
no caso,
separados, inclusive.
exatamente. E é um dos questionamentos, inclusive, que está sendo feito no
Não é
processo de
chapa.
indicação.
Como que não
Não
é
é
chapa?
chapa, são
Cara, que
cargos. São cargos.
cargo,
A
é
eleição
cargo.
é cargo. É o cargo de vice e o cargo de governador. Então,
É que
enfim.
parlamentar só fala em
Ótimo, é
cargo.
basicamente o Brasil antes de 64, né?
É isso. É que
Por
eleição
aí,
para parlamentar é um detalhe, o que importa é cargo. Mas Lu, e aí, 16 nomes?
na verdade é isso. A gente tem 15, né, para governador e 6 para vice. E a eleição está marcada para acontecer na segunda-feira. Na quarta-feira, o PSDB do JHC, do prefeito, que é o presidente estadual do PSB, né, entrou com a liminar pedindo a suspensão dessa eleição, questionando tanto a eleição não ser casada, né, governador e vice das chapas, mas também questionando que não é uma eleição direta, né, que a população não está votando diretamente, está sendo antidemocrático, enfim. O intuito é postergar a eleição ou inviabilizar e deixar o judiciário assumir o governo até o final do ano, para o Renan não ter oportunidade, né, de fazer com que o grupo dele possa ter viabilidades eleitorais. E hoje, à tarde, o presidente do TJ já cassou, o desembargador, né, já cassou essa liminar da juíza alagoana, né? Mas a coisa é mais profunda, Humberto, porque aí já tem aí um indicativo de entrada de um outro, né, pedido de liminar pelo STJ. Ou seja, na verdade, a coisa até segunda-feira vai ficar muito intensa, né? Essa briga de foice aí para ver qual dos dois grupos se consegue ter maior né, força nesse processo. Então, até segunda-feira, às 10 horas da manhã, provavelmente a gente já vai ter mais uma liminar, depois vai ter mais uma cassação, e aí a gente vai saber se essa eleição efetivamente vai acontecer. Alagoas não é para amadores.
O Lu, pois aí, não é terra de amadores, porque a gente é muito forte. Politicamente falando, Alagoas ocupa um espaço na história do Brasil gigantesco em termos de importância, de lideranças, etc. Hoje ocupa, por exemplo, a presidência da Câmara dos Deputados, né, para a gente citar um exemplo. Mas, Lu, só duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, é engraçado, né? A gente tem uma liminar com dois objetos. Um parece muito razoável, que é questionar, cara, essa eleição não pode ser descasada, é muito estranho que essa eleição seja descasada, apesar de intraparlamentarmente essas eleições serem descasadas. Então, é
Sim.
parlamentar pensando com cabeça de eleição parlamentar, por ser indireta, talvez, mas uma eleição intraparlamentar não é indireta, ela é direta para dentro do parlamento. Uma eleição para
Exatamente.
governador é uma eleição indireta para alguém de fora do parlamento. E eu acho que é bem complexo, mas tá, assim, aparentemente tá, seria bem razoável que fosse a chapa, né?
Sim. Com
Agora.
certeza, eu acho que tem esse argumento aí que é bastante convincente, mas ele deixa brechas, porque esse edital foi elaborado em dezembro, com concordância de todos os deputados, né? Então, poderia ter sido feito esse questionamento lá atrás,
Ah,
né?
mas de véspera é mais gostoso, né? Que nem reforma política. Faltando um dia para o último dia possível, é que o povo resolve jogar as cartas do baralho para cima.
Não, e tem mais. Além da candidatura do Paulo Dantas, né, como deputado, tem mais dois deputados lá, né, também concorrendo. Davi Maia, né, que é da UB, e o Cabo Bebeto, que, se eu não me engano, está no Patriotas, né, que é o principal cabo eleitoral de Bolsonaro dentro da Assembleia Legislativa de Alagoas, né? Então, tipo assim, os próprios parlamentares foram lá e se candidataram no edital que eles estão contestando, né, que o próprio grupo está contestando.
Agora, tem um ponto aqui, no que o Luiz Davi está colocando aqui para nós, que é: o edital convocatório foi feito com muitas deficiências, sendo uma delas a inscrição para concorrer pelos próprios candidatos sem necessidade dos partidos, contrariando a Constituição. Aí a
Quem
gente.
organiza a eleição é o legislativo, não o TSE.
É a Assembleia Legislativa.
Isso é
Tá
outra.
explicado.
Essa é outra. Não, e é outra aberração, né? Porque é
Não,
claro
é
que o
Estados
Tribunal
Unidos,
Eleitoral
né?
precisa.
É Estados Unidos, né?
Exato. Aí vira fanfarra, né? Vira zona. Né? Não, mas os Estados Unidos é a terra da democracia. Tal. Ó, claro que é, mas ao mesmo tempo, claro que não é, em termo, principalmente em termos de procedimento, processo e coisas dessa natureza. Olha. Que coisa incrível, que coisa incrível essas colocações. Agora, Lu, eu nunca imaginei o Rodrigo Cunha nesse grupo, e óbvio que ele tinha que estar em algum, porque o grupo dele sozinho não se faria, né? E o Collor tá nesse grupo também, correto? E o Collor pode ser um dos candidatos ou pode ser só candidato à eleição de outubro, na cabeça dele.
Então, o Collor, ele acabou que ele não está nesse grupo, porque foi uma das condições que o Rodrigo Cunha impôs para aceitar, inclusive, o próprio apoio formal do Arthur Lira, né? Então, assim, hoje, se houvesse, né, se mantendo esses três grupos, o candidato desse grupo ao Senado seria um deputado estadual que chama Davi Davino, né? Hoje, naturalmente, Collor é candidato à reeleição, mas eu ainda
O nome
sou
dele é um
muito.
pleonasmo.
Eu sou suspeito, porque eu acho que, sabendo da situação aí do Renan Filho, que vem apresentando bom desempenho, eu acho que de última hora ele pode simplesmente falar assim: ah, vou para o governo e ponto.
Davi Davino é meio Paula Paulino, né? Assim, um negócio meio.
Mas é um grupo que é assim: nós precisamos romper, né, com as amarras desse. Né, dessa vinculação das famílias, né, no poder. A palavra até do Davi Davino foi assim: a gente precisa buscar a independência do estado de Alagoas, né, romper com os Calheiros. Aí você olha para o Davi Davino, o pai dele, está no oitavo mandato de vereador na Câmara Municipal. Né, todos esses demais
Ou
aí, né, o
Lira, né?
Arthur. Exatamente, o Arthur Lira, o Collor. Então, tipo, aí você fala assim, tipo, né, telhado deve ser de vidro, né, porque
Um dia a Volkswagen fala que a Ford polui. É isso, né, pô? Um negócio maluco. Lu, último ponto, juro, para não te segurar e você fica o quanto você quiser, mas eu sei que você tem um problema. Tem uma estratégia imensa em torno do fato de que é óbvio que é interessante ser governador, mesmo que seja por pouquíssimos meses. Tem uma estratégia interessante com o fato de que o governador eleito pode se reeleger agora. Mas também ele encurta a vida política dele no governo do estado para algo que poderia ser 8 para 4 anos e 6, 7, 8 meses. Mas também isso, para grupos muito poderosos, é o que viabiliza nomes talvez menos fortes. Então, vou dar um exemplo concreto. Essa talvez seja a única forma do Paulo Dantas se alavancar, porque daqui a 4 anos, na eleição de 2026, ele já não pode se reeleger, porque ele, em tese, estaria reeleito se ele for eleito em outubro.
Exatamente.
Faz sentido essa análise, não? Ou seja, é a
Não,
chance dos
faz
fracos se tornarem
sentido.
fortes.
Exatamente. O Paulo Dantas, né, ele é conhecido no sertão alagoano, né? Ele foi prefeito da cidade de Batalha. Hoje a esposa dele é prefeita, né? Mas ele não é um nome muito conhecido no restante do estado. Ele começou a ser conhecido porque desde janeiro, onde havia obra para ser inaugurada, e não eram poucas do governo do Renan Filho, ele estava ali ao lado. Então já estava ali como uma forma de se apresentar como um sucessor. E pelo que eu realmente conheço, colegas, inclusive, que acompanham diretamente o mandato dele e a própria atuação dele, é um cara que está se preparando, assim, tendo aula, estudando Alagoas para realmente assumir uma missão, mesmo que seja por 7 meses, assim. E claro, mesmo se ele não tiver êxito numa possível reeleição, aí se ele conseguir virar governador, claro, ele sai muito maior do que ele era, mesmo nesse contexto, né? Ele sai muito mais fortalecido. Então acho que ele tem muito mais ganhos do que perdas aí, diferentemente do que o Marcelo Vitor teria, né? Eu acho que o Marcelo já não seria tão interessante, por isso ele fez uma opção de não ir para o governo agora.
Muito interessante. Olha que interessante que o Giovanni está lembrando que a Rosiana e o José Sarney, pai e filha, foram senadores juntos também, só que uma pelo estado do Maranhão e o outro pelo estado do Amapá. Interessantíssimo isso. Lu, não quero. Quero
Mais
você
uns 5
aqui.
minutinhos. Mais 5 minutinhos eu
Não, e
posso.
muito provavelmente, só uma coisa, muito provavelmente o Zequinha Sarney era deputado simultaneamente também. Não
Provavelmente, ou
tinha,
ministro.
eram três.
Ou ministro,
Exato.
né, do meio ambiente.
Na verdade, sim, eu acho que acaba sendo muita hipocrisia, sabe, esses tipos de questionamento, porque no final das contas são várias famílias que estão tentando de alguma maneira se manter no poder ou ter mais poder de alguma forma, né? E aí, como estratégia eleitoral, vão tentar utilizar narrativas aí que podem parecer mais convincentes, né?
Não, e se for Sudespino, não pode chamar de oligarquia. Isso está muito claro. Você não sabia?
Tem essa, mas vai ser uma eleição muito interessante aqui. Já até prevejo aí como vai ser lá ter. Porque, na verdade, também tem um processo de nacionalização depois, né? Por exemplo, Paulo Dantas já foi junto com o Renan Filho aí há 2 semanas se encontrar com Lula. Então já colocou que é o candidato lulista no estado, mesmo sendo do MDB, que não definiu nacionalmente o rumo, né? O Arthur Lira, ele quer ser reeleito, vai ter uma votação muito expressiva, vai levar aí mais uns dois juntos, porque ele quer novamente ser presidente da Câmara, claro, né? Óbvio que ele quer isso. Então, mas ele não vai trazer Bolsonaro para a eleição, né? Ele vai deixar para o Collor. Se o Collor quiser fazer isso, ele faz, mas ele não vai, porque sabe que o Lula hoje ele tem o melhor desempenho no estado. Você vai para o interior do estado, é isso, né? Na capital, não, a capital é bem bolsonarista ainda, mas mesmo assim o Lula tem aparecido aí em algumas pesquisas bem à frente.
Muito
Enfim,
interessante.
vai
Muito
ser
interessante.
uma situação muito interessante aqui, viu, Humberto? Dá
Olha.
muito texto para gente aí no blog.
Não, e o seu está incrível, eu sugiro que as pessoas leiam. Ah, eu não tenho assinatura do Estadão. Os textos do Legislativo são reproduzidos integralmente e ao mesmo tempo no site do Movimento Voto Consciente, votoconsciente.org.br. Então, pessoal, é para ler no Estadão, mas é para ler no Voto Consciente. Ah, não tem acesso. Tem sim, vai lá no Voto Consciente que tem sim. Pessoal, eu queria chamar a atenção aqui para uma presença muito legal, o Hoover, falando lá de Cachoeira do Arari, em Marajó, bicho. Olha que coisa incrível, que maravilha, que coisa maravilhosa. A Joyce, Joyce Lass, nossa queridíssima Joyce Light.
Beijão pra Joyce.
Fazendo elogios pra Lu, como sempre. Dispensa os elogios, porque ele é genial, mas é bom ser elogiada, porque é gostoso ouvir elogio. Né? Então isso é muito legal também. O pessoal, olha só.
Humberto, eu vou sentir mesmo, mas eu vou ter que ir, já tinha te avisado anteriormente, mas ó, gostei bastante do convite, é uma satisfação imensa estar aqui. Vitor também está aqui conversando com você. E é isso, vou continuar ouvindo.
Precisa vir para São Paulo, Lu, para a gente se encontrar, tomar uma coisa que pode ser uma cerveja, pode ser um café, enfim.
Vamos.
Ó, programa.
Sim.
O Vitor tá tomando uma farmácia e eu tô tomando uma cervejinha.
É, não posso agora que eu vou dirigir, mas terei a honra ainda de estar em São Paulo aí com vocês, aproveitando.
Será?
E também venham pro Nordeste, hein?
Quase me aguarde.
Eu tô sabendo.
Eu tinha uma aula para dar em Alagoas e quem a dará no meu lugar de maneira brilhante e infinitamente mais produtiva será a professora Luciana Santana. Lu, um beijo para você. Uma alegria, gente.
Beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Tchau.
Beijo,
tchau,
pessoal.
Gente.
Que incrível.
Tchau, gente, não. Tchau, Lu. Eu continuo aqui.
É, pô, Vitão, que incrível esse caso de Alagoas. E que legal, sim, né? Sim. Trazer assim a pessoa
que
tá
muito ali, diferente. Cara. Tem que ser um estudo de caso. Eu acho que tinha que estar a ciência política toda de olho, porque é um negócio muito diferente. É uma mistura de parlamentarismo com candidatura independente avulsa. E tem um monte de coisa para a gente pensar aí no que está acontecendo.
Ô, Vitor, falar de outra figura importante na política alagoana, que talvez, em termos de capacidade eleitoral, ela seja mais importante aos olhos do Brasil por conta das eleições presidenciais de 2006 do que propriamente em Alagoas, porque ela já não está mais pedindo voto, sendo eleita, tal como foi senadora, como foi candidata a presidente. Mas Heloísa Helena, hein? Heloísa Helena, que hoje é assessora parlamentar no Senado, né? E foi senadora lá da capital, mas se destacou como senadora e teve o cargo e teve a tentativa de ser presidente da República. Hoje ela está na rede, hein, Vitão? E a rede essa semana declarou apoio formal à candidatura do PT, sendo que o Lula disse que esperava ter encontrado a Heloísa Helena no evento, e a Heloísa tem. A Heloísa Helena, a Marina Silva no evento, e a Marina tem toda aquela mágoa, que eu acho bem justificável, né? Das eleições de 2014, quando a campanha do PT pegou muito, mas muito mais pesado que o razoável com ela, e aí ela ficou muito chateada, então o Lula vai tentar essa aproximação. Ô, Vitão, as comissões tiveram suas definições de nomes, Vitão.
Isso aí.
Eu queria os seus destaques, os meus são três, mas eu vou só ser assim, eu vou ser highlight você que domina o assunto. Kim Kataguiri, presidente da Comissão de Educação, para mim é emblemático do que é o momento desse país e do que é esse país. E eu, particularmente, com todo respeito, deputado, eu acho deprimente que o presidente da Comissão de Educação seja uma figura com seu histórico, por mais que você tenha tentado ou venha tentando nos últimos tempos se equilibrar um pouco nas suas intensidades, que se você disser que nunca existiram, eu vou chamá-lo de inverídico. Mas o senhor também nunca disse que nunca foi intenso. Então, beleza. Segundo, e é uma conquista importante para ele, porque ele começa o mandato dele querendo ser da CCJ e o Democratas, na época, falando, cara, você nem valoriza o partido, quer ser o quê? E agora ele consegue uma posição importante. É uma posição importante. Muita gente queria esse posto. Muita gente que diz que tem a bandeira da educação queria esse posto lá na Câmara. Segundo ponto, Arthur Maia Arthur Maia, né, Vitor? Da Bahia. Do União Brasil da Bahia, presidindo a CCJ, o que também é algo para ser compreendido, e aí eu não vou externar nada aqui. E terceiro ponto, para variar, né, senhores? Não é senhoras, não. Senhores deputados. Baixa representatividade feminina nas presidências e vice-presidências das comissões. É, a gente sabe porque esse país é assim, né? Afinal de contas, tem até gente na Câmara dos Deputados eleita, e não é só eleita pelo povo, é eleita internamente, às vezes até para presidente, que batia na mulher, né? Acusado disso e tal, mas não fui eu que bati, nunca, né? E tampouco fui eu que vi. Mas que bateu, a mulher diz que apoiou. E aí, Vitor?
Não, acho que tem muita coisa para que a gente poderia explorar aqui, mas como o nosso tempo também é curto, destacar aí realmente o Arthur Maia conseguiu impor o nome dele, né? Havia uma disputa ali dentro do União Brasil, inclusive, o Arthur de Oliveira Maia, se não me engano, esse é o nome dele, né, conseguiu ali se colocar, e eu acho que, assim, restaura um mínimo de dignidade, por mais que você possa não gostar do Arthur Maia, mas a comparação com quem ali estava antes, e isso afeta dois aspectos da sua fala, né, porque também tem a questão, né, a gente tinha na sessão legislativa anterior, ou seja, no ano passado, a Bia Kicis como presidente da CCJC, ou seja, uma mulher presidindo a comissão mais importante da casa. Isso é muito significativo, não obstante ser a Bia Kicis, né? Então, assim, eu acho que foi uma presidência da Comissão de Constituição e Justiça muito indigna, né, e nesse sentido, a troca dela, né, a partir da fusão do União Brasil, né, que, ou seja, do Democratas com o PSL, a vaga era do PSL, a Bia Kicis tinha indicação pelo PSL, e agora ficou, né, ali com o Arthur Maia, que está longe de ser uma figura, assim, como posso dizer, benquista, né, pela sociedade civil, mas eu tenho certeza que é uma figura benquista no parlamento. E isso diz muito sobre o que, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Né? Então, eu acho que tem aí uma questão que fica de lição para a próxima legislatura, que é entender melhor, né, desde cedo, esse processo. Né? As forças políticas precisam, de uma maneira, especialmente quem está pressionando o parlamento, né, entender melhor esse processo de formação das coalizões, porque ele é muito fundamental, ele é muito importante. E ele fica, exceção feita ao nosso podcast, é muito difícil que alguém acompanhe esse processo. Né? E isso é muito triste, porque é muito fundamental para o dia a dia do legislativo isso. E aí acho que destaca também a oposição, né, que priorizou ficar com a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Né? Isso é um reduto tradicional do PT, do PC, do PSOL, especialmente dessa vez a comissão vai ficar com o PCdoB, é um lugar em que a oposição tradicionalmente, a oposição não, os partidos de esquerda que atualmente estão na oposição tradicionalmente ocupam, né, e deu problema já, a gente lembra, acho que, se eu não me engano, foi o Feliciano, né, que presidiu a Comissão de Direitos Humanos há um tempo, na época da presidência da Dilma, deu todo um quiprocó, exatamente porque é tradicional que isso ocorra. Assim como é tradicional, por exemplo, que representantes do ruralismo presidam a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, enfim, a gente teve mais do mesmo em muitos lugares. Teve todo o quiprocó ali com relação ao Daniel Silveira, né? Mas a gente ainda vai ver isso se desenrolar, independentemente disso. Eu acredito que a gente viu um processo de escolha das comissões que olhou para o pouco tempo que existe e a necessidade de fazer isso andar. Né? Então, assim, a gente teve, por exemplo, o meio ambiente estava, até pouco tempo atrás, com a Carla Zambelli, né? Carla Zambelli foi, no ano passado, quem assumiu a presidência.
Né? Deus do céu, que coisa significativa, né?
E agora a gente tem o Progressistas, enfim, o PP. O
Fernando Portolima está nos falando disso. Quem é a pessoa, Vitor, você sabe?
É o Kovács Filho, né, lá do Rio Grande do Sul.
Ah, sim.
Ele já foi secretário de Agricultura e Pecuária. Então, assim, ele é um cara que está longe de ser, assim, enfim, assim, um cara, um ambientalista, né? Não obstante,
Tá próximo do assunto.
me parece ser alguém que pode estabelecer algum tipo de diálogo entre o agro e o ambientalismo. Ainda assim, é pelo menos um político tradicional. Acho que o que aconteceu nessa escolha das comissões é que, especialmente, acho que pela ascensão do União Brasil, da bancada do União Brasil, do PL, enfim, esse fortalecimento do que a gente costuma chamar de centrão, houve, sim, né, um resgate do que foram as comissões historicamente, né? Ou seja, as comissões servindo para trabalhar o processo legislativo e não necessariamente para fazer campanha, né, para fazer disputa de narrativa nesse voltada para a política eleitoral nacional, né? A gente viu muito esses, especialmente a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão do Meio Ambiente, muito sequestradas, né, a pauta delas em função da disputa do bolsonarismo e da guerra cultural que o bolsonarismo promove. Então, assim, acho que dá para esperar daqui até o recesso, a gente vai ter um tiro muito curto, mas que muita coisa vai acontecer. Então, esses próximos 2 meses vão ser muito importantes do ponto de vista de produção legislativa, especialmente nas comissões, mas também no plenário, né? Dali em diante, a gente vai ter campanha começando e, muito provavelmente, foco no orçamento, que só vai, inclusive, ó, comissão de mista do orçamento nem foi formada ainda. Então, assim, a gente nem teve aprovação da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria ter sido discutida e para ser aprovada agora no primeiro semestre. Então, assim, isso vai ficar para depois e vai ser aprovado lá em cima. Então, não duvido nada que a gente comece o ano que vem sem orçamento, né? Então, sem orçamento votado. Então, vai ser assim, aquele que procó e se juntar, né, a o que pode acontecer depois da eleição, e a gente sabe coisas que possam acontecer, é muito preocupante. Ainda assim, vão ser 2 meses. Me parece que a escolha das presenças das comissões casa com a tradição do legislativo, obviamente, né? E o objetivo ali de fazer as comissões funcionarem para produzir política pública, o que me parece que é uma exceção. Essa legislatura foi muito para um outro lado, que eu não vou dizer que é menos relevante da política, né? Que é repercutir a discussão da sociedade como um todo. Mas me parece que a gente vai ter um pouco mais de trabalho legislativo, de produção de política pública, por assim dizer, propriamente dito, né?
Mas, Vitor, sabe o que eu estou achando interessante nessa sua fala? É que parece que as comissões, quando foram montadas minimamente ali depois da posse, foram comissões, em alguma medida, que refletiram estas novidades do universo político. E aí a sua fala agora é uma fala que mostra que há uma retomada, né, de uma lógica política mais tradicional, independentemente disso ser bom ou ruim e tal, não é disso que a gente está falando. Acho interessante, porque já teve muita gente dizendo, né, que a política voltaria em alguma medida em relação ao ponto ao qual ela chegou em 2018. Quer dizer, que ela não seguiria, que ela voltaria. Eu acho interessante. A gente precisa esperar a urna abrir, a gente precisa esperar a eleição acontecer, mas eu acho que passa um pouco, né, por essa percepção do que você trouxe aqui. O Giovanni Reis está perguntando: quanto menos partidos, melhor a escolha da presidência das comissões? Seria uma consequência indireta da reforma ou nada muda? Lembrando que com a janela, o número de partidos efetivos sofreu a maior queda na história recente do Brasil, de acordo com cálculos de partidos efetivos feitos pelo cientista político Jário Nicolau, reproduzido no portal Poder 360. Isso já é interessante, então a gente já tem um número menor. Será que é isso também, Vitor? Ou aí a gente vai ter que estudar muito e a gente vai ficar no campo das hipóteses, certo?
Acho que tem uma questão, inclusive a Grazi fez um fio muito interessante aí no Twitter, para quem quiser olhar, sobre o processo de escolha da presidência das comissões e tal. Na verdade, assim, ele é dependente do tamanho dos partidos e dos blocos que foram formados, ou seja, das negociações que foram feitas lá no começo da legislatura. Então, haver uma consolidação agora, você, na verdade, lida mais com as consequências do que com as causas desse processo. Então, eu não sei se dá para estabelecer essa relação causal entre menor quantidade de partidos e qualidade das presidências das comissões. O que dá para falar, é dentro do que o Humberto disse, é que a gente viveu um impacto nessa legislatura da entrada na política institucional dessa galera que veio na onda do bolsonarismo. Então, obviamente, isso foi refletido também na presidência das comissões, porque esse pessoal projetou o poder a partir das suas eleições, né? Então, assim, eu acho que tem uma questão que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Eu acho triste, na verdade, que a gente tenha tido na Bia Kicis uma mulher na presidência da comissão mais importante da casa e que é quem é, né? Então, assim, isso é muito triste. Agora, independentemente disso, eu acho que dá para a gente dizer que a política brasileira, desde, sei lá, eu ia falar desde 1500, mas isso é típico argumento bizarro assim, que o pessoal costuma fazer, mas a política brasileira, a gente tem uma cultura política e tem um predomínio de determinados atores, tem um predomínio de determinados grupos econômicos e tal, e é isso que a gente está vendo refletido. Eu acho que, do ponto de vista do compromisso com o jogo democrático, é melhor esse pessoal que foi eleito agora do que o que tinha sido eleito antes, especialmente a CCJC. Agora, é difícil quando você vai olhar individualmente caso a caso, tem muito problema, como o Humberto ressaltou, quando você olha alguns nomes e tal, o próprio Arthur Maia está longe de ser, né, esse grande democrata e político liderança no Brasil. Assim. Então, acho que vamos com calma nessa análise. Né, vamos com calma. A gente ainda vai ver os efeitos da consolidação do quadro partidário no Brasil, que parece ser a tendência de longo prazo agora, nas próximas legislaturas. Está muito cedo para afirmar isso. Né? É diferente qualidade de custo para governar. Né? A gente fala muito, quando a gente fala muito da questão do quadro partidário, é porque ele trouxe um custo para a tomada de decisão que torna esse processo ruim, né? Ou pelo menos mais custoso do que deveria. A gente continua conseguindo tomar decisões, continua conseguindo formar a maioria, mas a gente está pensando muito mais nesse quadro de governabilidade e de governança do que outras coisas. Quando a gente olha para a qualidade, efetivamente, das políticas públicas e dos quadros partidários, aí tem muito mais a ver com quem são os partidos do que quantos são os partidos.
Muito bom, incrível, incrível. Vitão, deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu te trazer uma coisa. Eu tenho achado, Vitor, isso pode ser também só uma hipótese, só uma percepção, só um argumento a ser investigado, mas eu tenho achado que a justiça tem mandado recados. Só que justiça não vive de recado. A justiça precisa ser minimamente universal. Então vou citar três casos e vou me concentrar no terceiro. Primeiro, o deputado Francischini, que é uma figura dificílima, foi caçado no Paraná porque disseminou fake news nas eleições de 2018. Minha pergunta, só ele?
O Francischini pai, né?
Deputado o Francischini estadual. Pai. O Francischini.
Porque o filho dele, inclusive, presidiu a CCJ. No primeiro ano.
Não, Francischini pai. Foi caçado porque disseminou fake news nas eleições de 2018. Ele foi caçado. E eu não gosto de justiça seletiva, cara. Por mais que eu não goste das pessoas que estão sendo caçadas. Porque hoje as que eu não gosto são, amanhã as que eu gosto são também ou não são também. Não é bom. Então, Francischini. Caso 2. O caso que está se discutindo no Brasil, né? Daniel Silveira, né? Afrontou as instituições, blá, 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 foi caçado no STF. Acho esquisitíssimo. Humberto, não fala um negócio desse. Falo, porque hoje caçam quem eu não gosto, e eu não gosto do senhor Daniel Silveira. Eu acho ele a ignorância incorporada. Ah, vou processar. Processa aí, velho. Se você me processar por causa disso, amanhã eu sou deputado federal do teu lado. E eu não vou ser e não vou me candidatar e não tenho nenhum interesse nisso. Mas, então assim, olha o tamanho do pepino. Então, a justiça, por que não os outros? Por exemplo, Por que que a coragem de caçar o Daniel Silveira não se reproduz na coragem de caçar o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que fala coisas tão estranhas quanto o Daniel Silveira? Por que que a coragem de caçar o Francisquini não se reproduz na coragem de caçar o próprio presidente da República, que sabe-se que disseminou fake news nas eleições de 2018? Por que que não fez isso, por exemplo, com o PT em 2014? Pela quantidade de lugares nesse país em que se ouviu: se o Aécio Neves for eleito, vai acabar o Bolsa Família. Isso não é fake news? Claro que é fake news. Então, assim, Francisquini, Silveira, e agora, Vitor, essa semana foi condenada. Ouve o que eu vou te dizer, Vitor. 41 anos de cadeia, 41 anos de cadeia, a ex-vereadora Fabiane Rosa, de Curitiba, que a ocasião, inclusive, foi expulsa do PSD. Então vamos começar por aqui. Senhor Kassab, expulse todos esses tipos do seu partido. Não só a ex-vereadora Fabiane Rosa, que eu não sei nem de quem eu estou falando, mas não só essa. E ela foi condenada a mais de 40 anos de cadeia, Vitor, pelo crime de rachadinha. Rachadinha. Olha o recado.
Se a moda pega.
É aí que eu quero chegar, Vitão. É aí que eu quero chegar. A justiça, me parece, que fica querendo fazer simbolismozinho com Zé Ruela. Francisquini é Zé Ruela, Silveira é Zé Ruela, Fabiane Rosa é Zé Ruela. É tudo Zé Ruela. Ô, galera do judiciário, ou vocês têm justiça nesse país, ou vocês têm justiça de panfleto ou justiceiro. Vocês são deprimentes, meus queridos. E aí, Vitão? Eu sei que eu tô exagerando, mas é importante.
Não, né? Não, você não tá exagerando. É que o grande problema pra mim é que a gente não tá num ambiente normal. Assim, acho que a grande questão é essa. A justiça tá trabalhando numa circunstância em que ela sabe que ela meio que é o zagueiro que não pode sair pro ataque porque vai tomar nas costas, entendeu? Acho que assim, o que a gente precisa tomar muito cuidado, acho que aqui só é... Eu concordo com o que você fala. A justiça tinha que ser mais cega, mais horizontal, tinha que valer para todos da mesma maneira e tal. Mas o que eu acho que acontece é que a justiça está num jogo de meio que guerrilha, porque você vê o caso do Daniel Silveira, que foi talvez o principal enfrentamento direto aí, né, com o que é o bolsonarismo, por assim dizer, a gente viu onde deu. E a gente viu a falta de apoio que a justiça teve da elite política. Então isso para mim foi muito sintomático do quanto o STF está nesse momento sozinho, né? E quando a gente olha os tribunais inferiores, se é que a gente pode falar assim, né? Os tribunais, né, de justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, a gente sabe que eles têm sido alvo aí de várias indicações também bolsonaristas e têm tomado decisões conflitantes, ou pelo menos decisões que vão em direções diferentes no sentido de dar conta, especialmente dos atos antidemocráticos que têm sido perpetrados no Brasil, principalmente por um grupo, pelos bolsonaristas. Então, assim, eu entendo o que você fala, eu só acho que a gente não está num momento normal, né? Eu gostaria muito que a gente pudesse bater na justiça desse jeito, mas eu, honestamente, eu fiquei com dó do Alexandre de Moraes. Eu nunca achei que eu fosse falar essa frase na minha vida. Ele ficou sozinho, né? O STF o apoiou, mas o presidente do STF é um banana, que é o Fux, uhum, né? E, além de tudo, os presidentes de quem eu esperava minimamente um respaldo institucional, por exemplo, o Pacheco, disse que não era com ele. Então, assim, eu acho que a gente, o Supremo agora está jogando na defesa, está tentando segurar as pontas até a eleição e rezando para que o resultado da eleição vá na direção de um reequilíbrio institucional no Brasil. Porque, meu amigo, dependendo do que acontecer em outubro desse ano, a coisa vai ser muito pior do que simplesmente rachadinha e declaração de deputado.
Agora, se forem punir rachadinha de uma vereadora de um único mandato, eu não tô, de novo, eu não tô passando pano, não sei nem de que eu tô falando, mas de um único mandato, se forem condenar 40 anos uma senhora por rachadinha lá na Câmara de Curitiba, senhoras e senhores, senhor Flávio Bolsonaro, se prepare para passar 250 anos na cadeia.
Eu acho que o objetivo talvez seja um pouco esse, é do tipo sinalizar, falar, ó, se a gente conseguir, dependendo do que, do que for o resultado do eleitoral, a gente está preparando o contra-ataque, entendeu? Tipo, estamos preparando aqui o terreno para lá na frente dar uma rasteira em vocês. E eu acho que esse é o grande temor do Bolsonaro.
Na semana em que o Bolsonaro disse que sabia que a polícia ia emitir ordem de prisão para o filho dele, Carlos Bolsonaro, para disseminação de fake news. Cara, o ambiente executivo versus judiciário...
Eu não duvido nada que o Alexandre de Moraes tenha falado isso para ele.
Pode ser.
Quando teve aquele negócio do 7 de setembro, a gente sabe que teve conversa ali no bastidor. Eu não duvido nada que o próprio Alexandre de Moraes tenha falado, olha, eu vou mandar prender seu filho, entendeu?
Não, e é claro que ia mandar, Vitor, porque o menino
é demais, né?
O consumidor lá do drink de Olinda... Ele não apareceu em lugar nenhum no 7 de setembro. Por qual razão ele ficaria de fora das coisas? Por qual razão? É medo. Porque essa galera é muito medrosa. Ele se treme. O Daniel Silveira vai pra cadeia se arruinando de medo e chora na prisão. Esses caras, os donos da coragem, o Zé Arminha, né? O Bolsonaro, quando foi assaltado na vida, levaram a arma dele no assalto. Então, assim, essa galera que se diz macho pra caramba é tudo uma cambada de covarde. Aí alguém vai dizer, e macho é você? Eu não sou! É óbvio que eu não sou, eu tenho medo das coisas. Só que eu não saio por aí dizendo que eu sou corajoso, porque eu não sou otário. Bom, que o diga o ministro Milton Nascimento, um dos maiores cantores da história do Brasil. O ministro Milton Ribeiro, né, ministro, que precisa andar armado para se proteger porque diz que está sendo ameaçado, ex-ministro da Educação, acusado de corrupção, dispara uma arma no aeroporto de Brasília. Não, mas a sociedade precisa ser armada para se proteger. É assim que as pessoas se protegem? Quase que a moça da Gol morreu. É uma idiotice, é uma piada, é uma tranqueira do tamanho do mundo. Vitão... O Carlos Viana é ou não é líder do governo no Senado? O governo tem ou não tem líder do governo no Senado, cara? É o governo sem líder, assim? É um negócio meio esquisito, cara. E ele é pré-candidato ao governo do Estado.
Isso é um pouco a tônica da liderança do governo no Senado desde o começo do mandato, na verdade, né? A gente teve aí, né, o Fernando Bezerra Coelho, né, na liderança, e o Fernando Bezerra Coelho, assim, eu digo por experiência própria, se comportou não como um líder do governo, mas como um mediador. Depois, na CPI da Covid, ele de fato defendeu muito o governo. Ainda assim, me parece que de uma maneira, como posso dizer assim, um pouco contrariada, talvez um pouco envergonhada. Mas ainda assim, ali ele estava mais como tropa de choque. Mas o que você espera de um líder do governo, né, é muito mais que isso. E ao longo da legislatura toda, né, a gente não viu no Senado uma liderança forte do governo. Na Câmara dos Deputados, a gente teve líderes muito afinados com o Planalto, mas que eram fracos. E depois a gente passou a ter líderes que eram menos afinados com o Planalto, passaram a ser mais afinados depois do que o Centrão, de fato, ocupou ali a articulação política do governo, mas inicialmente não. A gente teve ali o Major Vitor Hugo e tal, até a gente chegar em deputados que efetivamente estavam mais antenados com o status quo da política brasileira. E aí sim teve uma junção. Mas o que para mim ficou muito claro é que desde o começo o governo tinha uma fragilidade, o governo não conseguiu projetar poder no legislativo. O que aconteceu foi que o governo aceitou o status quo em que ele é o parceiro júnior, por assim dizer, no processo legislativo. Ele aceita tudo que vem ali do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, do pessoal que comanda. Então, assim, de uma certa forma, o governo nunca teve liderança no Senado.
Eu tenho a sensação hoje, Vitor, que o líder do governo no Senado responde pelo Ministério da Casa Civil.
Ah,
e aí é uma estratégia, cara. É uma estratégia, é interessante. Aí alguns vão dizer, então agora sim tem que indicar o semi-presidencialismo. Aí começa, né? O Ciro Nogueira seria quase que o primeiro-ministro do Brasil.
Não, ou não, não precisa. Acho que a Grazi falou um negócio duas semanas atrás, para mim faz muito sentido. Entendeu? É tipo, é o quê? Qual que é a diferença? Tá escrito ou não tá escrito? É só essa a diferença, entendeu?
Perfeito.
É óbvio que para um governo que é frágil do ponto de vista político, especialmente do ponto de vista da base, eleitoral dele, a liderança do governo vai estar mais antenada, eventualmente, com o que quer esse grosso de parlamentares que compõem a base do que especificamente com o núcleo do Planalto. Né? E aí, quando a gente fala núcleo do Planalto nesse governo especificamente, a gente está falando de Bolsonaro, sua família e alguns dos generais que a gente nunca sabe se o Bolsonaro usa os militares ou se esses militares usam o Bolsonaro. Né? Acho que ali um usa o outro e sai todo mundo feliz no fim das contas.
Bom, o Fernando Porto Lima está perguntando, e o Temer? Figura patética sendo respondido pelo Bolsonaro depois de ajudar o Bolsonaro no 7 de setembro. É que, Fernando, pegou muito, muito, muito mal a ajuda do Temer pro Bolsonaro para os bolsonaristas. E a gente sabe o quanto ela foi importante para quem prime, preza e respeita a lógica das instituições. Agora que o STF está enfraquecido aos olhos da sociedade, e às vésperas das eleições, o que o Bolsonaro tinha que fazer, ele fez em termos das estratégias dele, que é chutar o Temer. Né? E aí também serve para o Temer ver que ele não é tão a última bolacha do pacote como ele vinha imaginando que fosse. Né? Porque também o Temer, depois daquela história da carta, ele saiu dando entrevista em todos os meios de comunicação do Brasil, quase que posando de pré-candidato à presidência. Inclusive o Dória andou declarando recentemente que seria o Temer um bom nome da terceira via. Tá vendo? Né? Lembrem-se como o Temer saiu do poder. Mas nada como um fantasma para ressuscitar o outro, né?
Eu achei que foi uma, o Dória tava tirando um sarro, né? Eu achei que foi uma piada.
Também achei.
Para mim foi uma piada, cara. Também achei. Assim, também. Mas enfim.
Acho que a imprensa levou a sério uma coisa que era uma ironia.
Eu também acho, cara. O pessoal retratou isso de uma maneira. Eu falei, cara, ele estava obviamente tirando sarro, velho. Mas enfim.
É, Vitão, vou fechar com... Legislativo, me ajuda a te ajudar, Legislativo. Pelo amor de Deus, Legislativo. Sessão da Câmara Municipal de Formosa do Oeste, na segunda-feira, dia 25. Cara, eu nunca recebi tanta mensagem para colocar alguma coisa na pauta como esta. Assim, essa bateu todos os recordes. Inclusive, em sala de aula, os caras vieram me mostrar lá no Paraná. Vitão, o vereador Raimundo Marques Cavalcante, que por uma coincidência, uma ironia do destino, é do PL, esperou o término da discussão das pautas do dia para anunciar que precisava sair da casa por um compromisso com o pessoal do truco. Peço desculpas aos nossos colegas. Tenho um compromisso com o pessoal do truco.
Pelo menos ele foi honesto.
Não, então, não adianta mentir, né? Quem quiser passar lá, eu estou lá, afirmou o Raimundo e o presidente da casa, Miguel Asensio Nabarro, que por também uma ironia é do Progressistas, se divertiu. Você não mente e deu autorização para a saída do colega. Agora, quebra de decoro é outra coisa. Faltar na sessão é outra coisa. Boa! Olha, meu querido...
Como é que é o nome quando o funcionário público é pego, tipo, meio que não exercendo a função dele e tal? Acho que tem um nome disso aí, uma infração administrativa e tal.
Prevarica, umas coisas assim?
Não,
é prevaricar. Não é isso. Vitão, eu vou mandar um recado aqui para o senhor Raimundo Marques Cavalcante, que ele vai entender perfeitamente. Vereador, seis, vereador. O senhor trucou. Seis, meu amigo. Que cara de pau. Eu duvido que o senhor não tenha sido eleito dizendo que era diferente, que ia fazer uma política que não sei o quê, que os outros são corruptos. O senhor corrompeu. Ah, seu Raimundão. Fica no truco, Mundão, não entra na política, Mundão. Se a política atrapalha o seu truco, fica no truco. Não, você quer os dois, né? Mas corrupto são os outros. E o Diego Ramalho mandou um truco aqui. Seis. O Vitão vai dizer 9, eu vou meter 12.
Eu não, porque eu não sou jogador de truco. Eu tenho problema com truco. Eu sempre joguei pôquer. parei nos últimos anos, pretendo retornar agora às minhas atividades esportivas, é bom que se diga, de pôquer.
Câmara Municipal de Goiânia teve o seu canal no YouTube suspenso por divulgar fake news da vacina. Isso porque esses canais normalmente são tocados por profissionais da comunicação. Parabéns aos envolvidos, né? Que beleza. Aliança pelo Brasil, pretenso partido de Bolsonaro, morreu, acabou, encerrou o processo. Não conseguiu capturar as assinaturas em 2 anos, morreu. Claro que teve falta de vontade. Na verdade, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Não, certeza não tenho. Tenho quase certeza do que eu estou dizendo, ou formulo a hipótese de que o Centrão chegou para ele e disse: monte seu partido que a gente derruba. E ele desistiu. 180 mil assinaturas e não as 500 mil que precisavam. Mas é óbvio que o Bolsonaro tem capacidade para conseguir 5 milhões de assinaturas se ele quiser. E não conseguiu, não pegou, não rolou. Valdevan 90. Caçado faz algumas semanas, muitas, pela justiça, só agora teve o seu processo de cassação levado adiante por Arthur Lira na Câmara. Lira, não é só o Valdevan não, viu? Então para de escolher. Valdevan do PL de Alagoas, salvo engano da minha parte. Ai, quanta coisa deve ter sido conversada para essa tomada de decisão, mas só está passando pela minha cabeça. Nossa querida Lara Mesquita foi à comissão do semipresencialismo lá na Câmara, falou coisas muito legais, né, interessantíssimas, e eu achei muito legal que a galera meio que convergiu na ideia de que isso, se um dia acontecer, é para 2030, e sinceramente falando, como diz a Grazi, espero que não aconteça, porque se já acontece, é modus operandi, não precisa virar lei. Esse espírito legalista de que soltou um traque, tem que regulamentar o cheiro, para, gente. Para, cultura também é jogo.
Humberto, você ultimamente anda muito fixado nessa imagem. Todo programa você fala, você faz essa piada, assim. Eu suspeito que tem alguma coisa que tenha acontecido na sua vida recentemente ou lá no passado foi um trauma não resolvido ainda. Se quiser, a gente pode conversar sobre isso, não tem problema.
Eu vou falar sobre isso. Acabou o Fital. Em casa.
Ai, meu Deus do céu.
A Aline ficou até triste. É, bom, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
Vamos lá, queria mandar um abraço primeiro para Graziella Testa, para o Rafa, né, Rafael Bruce também, mandar um beijo para eles. E agradecer muito também. Cara, são muitas pessoas que foram muito bacanas comigo nas últimas semanas, mas especialmente minha família. Queria mandar um beijo para o meu primo, Bruno Domingues, especialmente, uma pessoa muito, muito incrível na minha vida. E, enfim, acho que é isso.
Boa, boa, boa. Halim! Buenas noches, Halim! Estás bem, minha? Como estás?
Estou bem, eu achei que você ia até contar aquela história do meu nome hoje, mas deixa eu dar aqui os meus abraços, depois se você quiser você comenta. Eu vou deixar aqui para duas amigas de infância. Pera, Ih, vai bem, eu sou sempre interrompida.
Eu só pergunto, agora eu fiquei até triste comigo mesmo, mas eu só te dei boa noite. Agora vamos lá.
Eu interrompi a Aline no último programa, é verdade.
A Grazi me interrompeu no outro, fico, já tô acostumado.
Caramba, mas agora, velho. Halim, dê-lhe um abraço virtual! É que eu adoro essa frase. Halim!
Vou deixar aqui 2 abraços, primeiro, para 2 amigas de infância, aí, que são minhas amigas há mais de 20 anos, a Lara e a Jéssica, são lá de Calcaia também. E deixar aqui o abraço para a Grazi, que ela possa voltar em breve aqui com a gente. E para vocês dois também.
O Aline, eu vou contar isso. Eu estava no Paraná essa semana. Essa semana, minha semana foi a seguinte. Eu viajei domingo para Londrina, dei aula segunda, viajei segunda para Maringá, dei aula na terça, viajei terça para Cascavel, dei aula na quarta, viajei quarta para Pato Branco, dei aula na quinta, viajei quinta para Curitiba, dei aula na sexta e voltei para São Paulo. Tô esgotado de cansado. Mas no meio desse rolê, e assim, cara, Quando você dá 5 aulas, 5 manhãs inteiras para 5 turmas diferentes, você não sabe aonde você viu quem. Mas numa dessas turmas, eu vou pedir desculpa, porque eu não lembro exatamente aonde, na hora da galera fazer uma apresentação, uma dinâmica que eu faço com eles, me surge a senhora Raline. E eu perguntei para ela, com H ou com R? E ela disse, é óbvio que com H. Falei, mas aí podia ser Aline. E ela disse, eu tenho personalidade forte e sou única. Aí eu falei para ela, prazer, Humberto. Porque eu também tenho personalidade forte e sou único. Aline, lembrei de você e fiquei com saudades. Quando eu conheci a Raline Paranaense. Quantas Ralines tem no Brasil, Aline?
De acordo com aquele levantamento de nomes do IBGE, a última vez que eu vi eram cerca de 600, distribuídas principalmente no Sul e no Sudeste. Acho que você encontrou, então, uma dessas, né? Mas eu também tenho personalidade forte, mas o batismo foi Aline, né?
Boa. Eu conheço 3 Ralines. 2 Ralines. Se eu conheço 2 de 600, então eu conheço 3,33%, é isso? 0,33% das Ralines do Brasil. Tô bem, eu não conheço 0,33% dos Vítors, porque são muitos. Eu vou deixar um abraço virtual aqui. Eu corroboro todos os abraços de vocês, sobretudo para a Grazi, para o Rafa, são figuras queridíssimas e tal. Eu quero destacar o programa do Canal 1 Brasil, da minha entrevista com a professora Magna Inácio. Eu quero retomar esse assunto e dizer que vale muito a pena assistir essa entrevista. Mas hoje eu quero deixar um abraço, cara, especial e exclusivo, e de muito carinho, de muito afeto, para minha querida amiga Nancy Tami, ex-vereadora de Piracicaba, do Partido Verde, ex-secretária municipal de Piracicaba. Um abraço de conforto, um abraço de amizade, um abraço de paz por conta do falecimento do ex-deputado federal de São Paulo, Antônio Carlos Mendes Tami, que havia sido deputado pelo PFL. Ele foi deputado por vários mandatos, pelo PFL inicialmente, depois pelo PSDB, e terminou o seu último mandato em 2018, cumprindo o mandato pelo Partido Verde, para o qual ele migrou em 2016 por conta da janela extraordinária para os deputados de mudança de partido. Tami foi seguramente o político que mais me ensinou na vida por uma razão. Por uma razão. Ele sabia ouvir, o que os políticos por vezes não sabem. Os professores também por vezes não sabem. Mas desde o primeiro instante em que eu me reuni com ele, eu acho que eu o conheci entre 2011 e 2012, sempre ouviu. E não era por causa do meu título, por causa da minha presença em lugares XYZ, por causa de eventuais importâncias que eu posso vir a ter e eu não sei que tenho, mas porque era da natureza dele. Tanto que eu escrevi isso no Instagram no dia do seu falecimento, e muitas pessoas corroboraram essa fala, e muitas pessoas concordaram com isso, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, etc. Antônio Carlos Mendes Tami tinha uma virtude. Você podia gostar da agenda dele ou não, você pode questionar qualquer coisa dele ou não. Isso aí, cara, quem sou eu para dizer que você não pode questionar? Mas era um sujeito que fazia a política do diálogo. E ai, como seria legal se a gente ainda tivesse a política do diálogo. Então, desejo do fundo do meu coração, do fundo das minhas crenças, que Deus tenha recebido meu querido amigo Tami, da melhor forma e da forma ideal com que Deus recebe aqueles que passam pela terra, e deixo um beijo muito especial para Nancy, para as filhas e para toda a família e para os amigos do Tami. Vai fazer muita, muita, muita falta pela capacidade de respeitar a política e de respeitar o debate. Com o apoio da Fundação Konrad Adenauer, onde Tami tinha muito respeito e participações muito legais, e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast, do blog Legislativo, nesta sexta-feira. Beijo, Vitão, meu querido. Semana que vem nós vamos tomar uma cerveja juntos.
Ah, aguardo ansiosamente, meu querido. Um beijo para vocês, para todos os nossos queridos amigas e amigos ouvintes. E é isso. Até a semana que vem.
Boa. Halim, dê-me um beijo, Halim. Por favor.
Beijo, Humberto. Beijo, Vitor. Até semana que vem.
E assim foi. Um beijo a todas e todos que ficaram aqui conosco. Joyce Light, beijo. Diegão, Miguel, Fernando e grande galera. Hoje a gente bateu quase 20 mil pessoas, né?